Muito bom dia. São 8 horas em Portugal e em Angola. São 6 horas em Cabo Verde, 7 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Conhecemos agora as principais notícias.
Guiné-Bissau e Senegal vão pedir empréstimo conjunto para financiar obras de recuperação das vias rodoviárias entre os dois países. Só na Angola justifica a falta de combustível em Angola com as más condições das estradas. Empresários moçambicanos protestam contra onda de raptos com fecho do comércio até domingo na cidade da Beira.
É o Jornal 18 desta sexta-feira com edição de Susana Lemos.
Angola, a primeira e nona comissões da Assembleia Nacional vão analisar hoje o levantamento da imunidade do deputado do MPLA, Manuel Rabelais, que foi ministro da Comunicação Social. Manuel Rabelais é arguído num processo de crime que corre na Procuradoria-Geral da República, é suspeito de branqueamento de capitais. Se falta combustível em algumas zonas de Angola é porque as estradas se encontram em más condições e não porque não exista produto. É o motivo invocado pela empresa para as falhas no abastecimento, Paula Borges.
O problema não é novo. Apesar de Angola ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, por vezes não há gasóleo nem gasolina nos postos. É o que está a acontecer agora nas províncias do Zaire, da Lunda Norte e da Lunda Sul. Em declarações emitidas pela Rádio Pública, o porta-voz da Sonangol já veio garantir que o ciclo de importação de combustíveis está a funcionar de acordo com as previsões da empresa e que há combustível suficiente para todo o país. Segundo Dionísio Rocha, os constrangimentos que se verificam em algumas províncias, sobretudo as fronteiriças, estão relacionados com o mau estado das estradas, mais ainda quando chove muito, e isto está de facto a atrasar o ciclo de reposição de produtos. Deu como exemplo trajetos que eram feitos em 3 ou 4 dias e agora estão a demorar uma semana, um atraso agravado ainda pela aplicação das medidas de segurança adotadas no âmbito de prevenção e combate à Covid-19.
Na cidade de Mbanza Congo, capital da província petrolífera do Zaire, a falta de combustível já se arrasta há 4 dias, segundo o relato de motoristas que estão a recorrer ao mercado informal para adquirirem gasolina e gasóleo. O secretário de Estado da província de Cabo Delgado, em Moçambique, admite que o Executivo não consegue responder a todas as necessidades das vítimas da violência armada. Armindo Ngunda admite também que a situação é grave.
Eu tenho a certeza, tenho uma consciência de que nós vamos conseguir albergar em condições condignas todos os mais de 300 mil deslocados. Mas estamos a fazer o máximo à nossa disposição, de acordo com as nossas capacidades. Por isso é que há uma semana, por exemplo, conseguimos parcelar cerca de 900 talhões em Quabe, mas isso não basta.
Milhares de deslocados continuam a chegar à praia de Makitiquete, na cidade de Pemba. Chegam de vários distritos, alvo de ataques terroristas. Fogem dos ataques que afetam 9 distritos e que desde 2017 já fizeram pouco mais de 1.000 mortos, de acordo com o governo, e acima de 230 mil deslocados. Infraestruturas públicas e privadas pilhadas e destruídas. Em Moçambique, as autoridades de saúde querem ter maior capacidade de controle da doença de origem animal, raiva, SARS-CoV-2, gripes aviária e suína, febre do Val do Rift ou ainda a tuberculose bovina. Eduardo Samo Gudo, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, explica que estão a apostar no diagnóstico, no tratamento e também na formação especializada dos profissionais de saúde.
Isto permitirá ao país melhor se preparar para os futuros surtos, para futuras epidemias e para futuras pandemias. Nós sabemos que a preparação para a próxima pandemia, ela começa hoje. A melhor estratégia para evitar que uma doença zoonótica atinja o ser humano, acometa o ser humano, que um patógeno zoonótico infecte o ser humano, é controlá-lo na sua origem. Então temos que ter aqui capacidade, não só para diagnosticar nos seres humanos, nos moçambicanos, mas também nos animais, antes que estes patógenos ganhem capacidade ou entrem em contacto com os seres humanos e infectem os seres humanos.
Moçambique já investiu, com a ajuda de parceiros internacionais, 2,8 milhões de euros para o controle de doenças zoonóticas. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique vai averiguar os alegados abusos de que são vítimas os cidadãos no processo de repatriamento a partir da vizinha África do Sul. Foi o que disse à Rádio Pública Moçambicana Luís Bitone, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Os repatriados queixam-se de sistemáticos abusos cometidos pelas autoridades policiais sul-africanas. Na altura do repatriamento, só na última semana, 234 cidadãos moçambicanos foram expulsos do país vizinho. Na quarta-feira, chegaram a Moçambique 78 pessoas. O governo moçambicano queixa-se, em relação a estas pessoas, estas 78, o governo queixa-se de quebra de compromisso, é que as autoridades sul-africanas deviam ter informado as autoridades moçambicanas com menos de 7 dias, o que não aconteceu. Em Cabo Verde, terminou hoje a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de domingo. Para trás, ficam 16 dias de contactos este ano, condicionados pela Covid-19, Carla Lima.
Às eleições autárquicas de domingo concorrem um total de 65 listas, sendo 22 do MPD, 22 do PICV, 7 da UCID, 2 do Partido Popular e 12 independentes. Nestas que são as oitavas eleições autárquicas em Cabo Verde, as regras foram outras devido à Covid-19. Mas, segundo os analistas, o código de conduta da CNE, rubricado por todas as candidaturas, não foi respeitado. O sociólogo Redi Lima destaca as aglomerações verificadas durante a campanha eleitoral que, do seu ponto de vista, podem contribuir para o aumento dos casos de Covid nos próximos dias.
Na verdade, os partidos, inclusive o partido que suporta o governo e não só, ao mesmo tempo contradizem-se e promovem, obviamente, inclusive o que eles chamam de mini-comícios, não é? O que é complicado, hoje eu estive a ver os dados oficiais da evolução da doença e percebe-se claramente que o aumento recente tem a ver precisamente com a pré-campanha, não é? Imaginemos que na próxima semana os casos serão muito maiores, precisamente por causa dessa situação, que é lamentável, esta falta de ética e de repúdio, de certa forma, e de repúdio da vida humana.
Outro destaque destas eleições foram as candidaturas independentes, 12 no total. Redi Lima vê este facto como uma expressão do amadurecimento da democracia cabo-verdiana.
Eu acredito que há dois ou três independentes que penso que, se vencer no domingo, não será uma surpresa. Mas eu acho que é uma boa vitalidade dessa nossa democracia, que infelizmente continua a ser apenas na eleição. Infelizmente, porque a democracia é muito mais do que isso.
Para a analista Natasha Magalhães, é possível que haja surpresas e, neste ponto, nenhum dos dois partidos do arco do poder pode estar certo dos resultados.
Não há certeza. Já há círculos onde as candidaturas independentes estão muito fortes, estão, de facto, a fazer uma grande diferença, estão a dividir fortemente o eleitorado, daí que vai haver surpresas, se não no sentido de haver vitória de independentes, mas pelo menos vai provocar uma divisão do eleitorado e um baralhar de contas. Eu acredito que nessa altura nenhum dos partidos, apesar de todos apregoarem vitória, mas nenhum está certo de nada.
Estão inscritos nos cadernos eleitorais 340.912 eleitores que vão escolher os presidentes de Câmara e Assembleias nos 22 municípios do país.
Estão a ser queimados os últimos cartuchos da campanha eleitoral para as autárquicas do domingo em Cabo Verde. A Guiné-Bissau e o Senegal vão pedir um empréstimo conjunto para financiar a melhoria de vias rodoviárias entre os dois países. Hoje mesmo vai ser assinado o pedido de crédito ao Banco Africano de Desenvolvimento. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia guineense, que afirmou que 87% das estradas do país estão intransitáveis. Vítor Mandinga, que é também titular da pasta do Plano e da Integração Regional, defendeu a reformulação das fontes de financiamento para avançar com as reformas na administração pública e traçou objetivos.
Uma vez iniciada a reforma, se possa ter dinheiro para a reconversão do excedente, portanto, todos nós estamos de acordo, que Senegal tem média de cada 1000 senegaleses corresponde a 7 funcionários. A Guiné-Bissau, cada 1000 guineenses corresponde a 16 funcionários. Eu não acho que não preciso explicar mais nada.
Vítor Mandinga defende ainda parcerias público-privadas para o relançamento da economia. Declarações de Mandinga depois de um encontro com uma delegação do Senegal, chefiada pelo ministro da Economia, Plano e Cooperação, delegação que está na Guiné-Bissau para uma visita de 3 dias. Esta delegação reuniu-se também com o presidente guineense, Umar Sissoko Embaló. O combate às doenças oncológicas não pode estar em segundo plano por causa da pandemia. É o aviso feito pela Liga Portuguesa contra o Cancro. A instituição pede ao Governo que dê prioridade às consultas e tratamentos programados que têm sido adiados nos últimos meses. A Liga Portuguesa contra o Cancro não esconde a preocupação e o presidente Vítor Rodrigues sublinha que milhares de pessoas estão sem acesso a um diagnóstico precoce da doença, o que terá consequências devastadoras no futuro.
Perdemos 2 ou 3 meses, estamos extremamente preocupados. As pessoas, a sociedade precisa de cuidados de saúde e a oferta de cuidados de saúde ainda é muito escassa, nomeadamente em termos de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente em termos de consultas presenciais. Consequentemente, vamos tendo um arrastar de atrasos, de adiamentos, que forçosamente, pelo menos a médio prazo e a longo prazo, vão ter consequências gravíssimas em termos da sobrevivência e até da própria mortalidade pela doença oncológica.
Os alertas da Liga Portuguesa contra o Cancro, que defende uma maior aposta do Governo no tratamento das doenças oncológicas. Em Portugal, o uso obrigatório de máscara na rua por 3 meses vai ser hoje debatido e aprovado no Parlamento. A medida pode ser renovada depois de avaliada a evolução da pandemia da Covid-19, que já contabiliza em Portugal mais de 2.200 mortos e quase 110 mil infectados. Ontem, o Governo decidiu que entre 30 de outubro e 3 de novembro decidiu restringir as viagens entre concelhos, salvo com autorizações especiais, como, por exemplo, motivos laborais e devidamente justificadas. Mais gravosas foram as medidas aplicadas nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Passo de Ferreira, onde foi imposto, e por 15 dias, o dever de permanência no domicílio. Medidas que entram em vigor à meia-noite de hoje, devido ao aumento dos casos de infecção. Pelo mesmo período, estão proibidos eventos com mais de 5 pessoas. Edson Arantes do Nascimento, aliás, o Rei Pelé, faz hoje 80 anos, é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O jornalista Pedro Sá Guerra, correspondente da RDP África no Rio de Janeiro, falou com o antigo futebolista Joel Santana, que jogou contra Pelé.
Edson Arantes do Nascimento nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Aos 15 anos, estreou-se pelo seu clube de sempre, o Santos, num jogo contra o Corinthians de Santo André. Ao longo da sua carreira, marcou 1.281 golos. Joel Santana, antigo defesa central do Vasco da Gama, defrontou 5 vezes o Rei Pelé.
Ele parecia um de cera, de tão certinho que ele era. Não se desarrumava. Quem viu, viu. Quem não viu só pode imaginar, que tudo que você pensar de Pelé é pouco. Monstro sagrado. Monstro.
Na memória fica o célebre jogo em que o Vasco goleou o Santos.
Nós estávamos nesse jogo de 5-1 e o Pelé falando com o Alcir, que era o capitão, falou: Alcir, ele fala grosso, manda esse garoto parar de me bater, Alcir. Aí você, porra, Joel, não bate nele, Joel. Porra, ele vai ficar irritado. Ele irritado vai ter fogo, ele vai fazer chover, tempestade aqui dentro. Eu não quero conversa. Eu não quero conversa. Olha só, olha só. E toda vez que eu dava uma canelada nele, o Rildo vinha tomar as dores. Nem coisa do rei, nem coisa do rei. Falei, Rildo, vai tomar banho, rapaz.
Na altura, ninguém podia tocar no melhor jogador de futebol do século XX.
O jogo tá pá, 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 pá. Final do jogo, já tá 5-1, o jogo não tem mais nada. Eu fui dominar a bola, em vez de botar a bola pra fora e sair fora dele, não, fui querer fazer uma graça em frente à torcida do Vasco. Morreu um moleque rodando com a bola em cima do rei, que nem toureiro. Porra, o rei não ia deixar essa porra ficar assim. Meu amigo, ele me deu uma cotovelada, que eu fui a nocaute. Rodei. Tuf.
Esta sexta-feira, o dia de festa. Pelé completa 80 anos de idade.
A Fórmula 1 está de volta a Portugal. 24 anos depois, o Grande Prémio de Portugal vai decorrer este ano no Autódromo de Portimão, no Algarve. Entre hoje e domingo, cerca de 27.500 espectadores devem assistir às corridas, que se realizam dentro de um aparatado esquema sanitário devido à pandemia da Covid-19.